começar o Fórum TSF desta sexta-feira com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, este é o dia de todas as decisões na Operação Marquês. José Sócrates foi detido em novembro de 2014. Mais de 6 anos depois, vamos ficar a saber se o ex-primeiro-ministro e os outros 27 arguídos vão ou não a julgamento. E em caso afirmativo, porque crimes terão de responder. No Fórum TSF vamos tentar perceber, ainda antes de se conhecer a decisão do juiz Ivo Rosa, se este processo já nos permite ou não tirar algumas conclusões sobre o funcionamento do nosso sistema judicial. Vamos refletir aqui no Fórum TSE sobre a lentidão da justiça e queremos ouvir a sua opinião. É compreensível que este caso, apesar de toda a sua complexidade, demore mais de 6 anos a chegar a esta fase? E se houver recurso, então o julgamento aí é empurrado para 2022. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E este é um debate que ultrapassa muito as fronteiras da justiça, é um debate importante para a nossa democracia e que vamos fazer aqui no Fórum TSF antes que a decisão do juiz Ivo Rosa acabe por ofuscar tudo o resto e contamine toda esta reflexão. Queremos, aqui no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O poder político tem dado a devida atenção ao problema da lentidão no funcionamento do nosso sistema judicial? A justiça tem os meios necessários para lidar com as exigências colocadas pela alta criminalidade económica? Devemos rever o atual sistema para acabar com os megaprocessos? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos esta análise com a leitura da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Este é um dia que certamente ficará para a história do nosso sistema judicial, também eventualmente para a história da nossa democracia. Pela primeira vez temos um antigo primeiro-ministro acusado de corrupção. Veremos se vai ou não a julgamento e se vai responder por este crime mais grave. É exagerado dizer que hoje é um dia fundamental para a nossa democracia?
Não é exagero, Manuela Cássio, é de facto um dia essencial, porque se por um lado estamos a avaliar a capacidade da nossa justiça de procurar provas, de conseguir fazer uma investigação que é complexa e conseguir que tenhamos resultados depois de 6 anos e meio, e 6 anos e meio todos sabemos que é um tempo inadmissível num caso com esta relevância que inclui um antigo primeiro-ministro, portanto é desde logo um processo que levanta todas as questões em volta da incapacidade da nossa justiça e em volta daquilo que é preciso fazer para agilizar, mas é verdade também que é um processo em que, como em nenhum outro, está em causa o próprio sistema político, a forma como ao longo de anos se criou aparentemente uma rede tentacular entre o poder, entre empresas, entre banca. Portanto, há um conjunto de questões que o país merece ver esclarecidas, que o país quer atentamente perceber e perceber até que ponto, de facto, a justiça começou a funcionar no desenovelar destas redes. Uma das grandes questões é precisamente se há hoje mais corrupção ou se a justiça tem conseguido ganhar capacidade para investigar, para promover acusações, para conseguirmos começar a lidar com este problema muitas vezes escondido dos nossos sistemas, não só do sistema político, mas da própria magistratura, onde hoje também temos casos como não tínhamos no passado em relação a crimes de corrupção. E é importante todos percebermos que só poderemos ter uma democracia mais saudável se acreditarmos que caminhamos num sentido progressivo de maior transparência, de maior rigor, de maior exigência em relação àqueles que ocupam cargos públicos, portanto, em relação àqueles que estão na vida pública. E esta vertente política, para mim, é particularmente importante. Estamos em ano de autárquicas, estamos a fazer escolhas. Algumas das que vamos ouvindo levantam muitas questões, nomeadamente quando temos candidatos que já foram condenados por crimes ligados aos cargos e voltam a ser escolhidos. E, portanto, creio que é importante, como sociedade, termos uma reflexão sobre o nível de exigência que colocamos em relação a quem está na vida pública.
Estamos a falar de justiça, estamos a falar de democracia. A Marcelo Rebelo já nos disse que o que é essencial é que os portugueses percebam que a justiça se faz e que a justiça avance. Mas do outro lado desta moeda, quase poderíamos dizer que ficaremos sempre a perder. Se Ivo Rosa deixar cair alguns dos crimes pelos quais José Sócrates está acusado pela equipa de procuradores que foi liderada por Rosário Teixeira, então se Ivo Rosa deixar cair alguns crimes, escutaremos certamente dizer que temos uma justiça que continua capturada pelos interesses dos poderosos. Se Sócrates for pronunciado por tudo, então poderemos ouvir o outro lado. Bom, aqui está a justiça baseada em convicções, a funcionar a reboque da opinião pública e do julgamento popular. Parece certo que se Sócrates for a julgamento, teremos aqui, passo a exagero da expressão, um terremoto político. Se a acusação cair, então há um terremoto na justiça. Quase parece que ficaremos sempre a perder. O que é que aconteça?
Sim, ficaremos sempre com várias questões levantadas. Não sei se a perder, mas teremos sempre reflexões importantes a tirar. E importa perceber que neste caso, em algumas das questões que levantas, temos como pano de fundo muitos problemas jurídicos, de organização do próprio sistema de justiça, que vale a pena equacionar e que numa altura em que estamos, nomeadamente por via da Estratégia Nacional contra a Corrupção, com estes temas em cima da mesa, é importante que saibamos procurar soluções para melhorar o sistema e para que essa insatisfação que possa advir de cada uma das soluções possíveis que hoje vão ser anunciadas, que essa insatisfação possa ser resolvida por via de algum aperfeiçoamento, quer do edifício legislativo, quer da própria organização. E eu destacaria três aspectos. Um deles é puramente jurídico e tem a ver com o enquadramento do crime de corrupção. Nós sabemos que é muito difícil provar este crime, porque além de estabelecer uma relação entre quem entrega algum benefício, seja em dinheiro ou em géneros, e quem o recebe, é preciso ainda provar que essa entrega de benefício teve uma contrapartida que beneficiou o corruptor. Portanto, é preciso estabelecer prova muito sólida em relação a tudo o que está em causa, o que nem sempre é fácil de acontecer. E isso explicará a razão pela qual pouco mais de 10% das investigações deste crime resultam em acusações. Portanto, quase 90% ficam pelo caminho e não há capacidade de fazer prova. Portanto, começaria por dizer, um primeiro aspecto, é importante olharmos para o enquadramento legislativo, perceber como é que poderemos melhorar e olhar, nomeadamente, para a questão do enriquecimento ilícito. Continua em cima da mesa, vai haver insistência por parte, nomeadamente, da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e se a Constituição não permite inverter o ónus da prova, há outras vias para se conseguir o enriquecimento ilícito criminalizado, investigando a ocultação de rendimento e, portanto, faz sentido que continuemos a discutir novas formas de sermos mais densos e mais rigorosos nas exigências em relação a este tipo de crimes. Um segundo aspecto tem a ver com a fase de instrução. A fase de instrução, que se destinava apenas a avaliar indícios, acabou por se transformar numa espécie de pré-julgamento. Um pré-julgamento que se arrasta demasiado tempo. A instrução da Operação Marquês começou em janeiro de 2019, ou seja, há mais de 2 anos. Só agora vamos conhecer a decisão. Ouvimos o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça levantar esta questão, outros magistrados concordam que isto deve ser avaliado, nomeadamente reduzindo prazos e olhando para esta fase de instrução com o verdadeiro propósito que ela tem, não arrastando tanto tempo no tempo esta fase. Uma terceira questão tem a ver com os megaprocessos. Parece haver já um acordo do Governo e do PSD para limitar os megaprocessos e para acabar também com a atual organização do Tribunal Central de Instrução Criminal, o famoso TICão, que tem uma dupla de juízes. E esta estrutura, com apenas 2 juízes, centrados nas figuras dos juízes mais do que nos processos, acaba por criar sempre um sentimento de, quer seja de hipervalorização da figura do juiz, daquilo que se considera ser a sua personalidade, a convicção de que um é mais duro com as pessoas, de que o outro está lá para as proteger. Este tipo que consideramos e de personalização dos processos e da forma de atuar dos juízes acaba por prejudicar todo o processo e descredibilizar o funcionamento da justiça.
Portanto, aliás, desculpe-me, Roberto Inês, já temos ouvido ao longo destas últimas, destes últimos meses e em diversos processos análises de, bom, é o juiz A, então isto funciona a favor deste, se fosse o juiz B, funcionava a favor do outro.
Exatamente, acaba por haver uma criação de percepções em relação à forma como funciona a justiça em função de qual é o juiz a quem é atribuído o processo, com a desconfiança de que foi colocado a este para proteger a figura A ou B. E, portanto, isso é extremamente prejudicial à administração da justiça, não pode acontecer. E, portanto, toda esta estrutura assente em dois juízes e assente nestas percepções e a certa altura já estamos a construir imagens em torno de quem são aqueles juízes, de como é que vai acabar, a conjeturar que a decisão A foi tomada porque havia à partida uma condicionante para que fosse esse o sentido da decisão, tudo isto obviamente prejudica a administração da justiça. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm a ver quer com a organização dos próprios tribunais, quer com o enquadramento legislativo, que está na altura de encararmos, de haver uma grande seriedade nas discussões, nomeadamente no Parlamento, onde algumas destas propostas vão estar em cima da mesa, quer as que estão a ser apresentadas pelo Governo no âmbito do pacote contra a corrupção, quer daquelas que alguns atores da justiça que estão insatisfeitos e consideram que se está muito aquém do que era preciso fazer, vão continuar a apresentar no Parlamento, podendo haver depois iniciativas dos partidos que permitam que elas avancem. Portanto, há aqui uma fase que me parece ser decisiva, não apenas à luz deste processo, mas sem dúvida que muito naturalmente empurradas por tudo o que este processo nos deve fazer aprender, nos deve fazer refletir e pela importância, uma importância inequívoca que este processo traz para o nosso sistema de justiça e, como dizias, naturalmente para a nossa democracia e para a nossa capacidade de aperfeiçoarmos a forma como encaramos os cargos públicos e a exigência de quem os ocupa.
A análise de Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, a relançar o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Hoje é dia de decisão, ficaremos a saber que desfecho terá a Operação Marquês, se o ex-primeiro-ministro José Sócrates e os outros 27 acusados vão ou não a julgamento e por que crimes, se a resposta for afirmativa, se for a mesma julgamento, por que crimes terão de responder. Ainda antes de conhecermos a decisão do juiz Ivo Rosa, depois acabará por ofuscar todo o debate. Antes que essa decisão contamine aqui o debate que hoje queremos fazer, queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Este processo já nos permite tirar algumas lições sobre o funcionamento da justiça, nomeadamente a velha questão da lentidão do funcionamento do nosso sistema judicial. É compreensível que um caso com a importância deste demore mais de 6 anos a chegar a esta fase, saber se vamos ou não para julgamento? A justiça tem os meios necessários para lidar com a criminalidade económica, com as complexidades daquilo que convencionamos chamar os crimes de colarinho branco? Devemos ou não rever o atual sistema que acaba por potenciar a criação de megaprocessos? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão sobre o estado da justiça. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Luís Matias, é empresário, liga-nos Castelo Branco. Qual é a sua opinião sobre que lições devemos tirar deste processo sobre o funcionamento da nossa justiça?
Realmente é que a justiça não funciona, é muito lenta, em relação, para ser muito breve, em relação ao caso que estamos a avaliar, eu acho que tudo na vida tem uma origem, e eu acho que isto que seria fácil de resolver se as pessoas dissessem qual foi a origem dos bens que têm, não é? Porque qualquer um de nós é fiscalizado e por vezes, por coisas, situações em que o património é mínimo e nestes casos desta envergadura não se passa nada. Acho que, infelizmente, já tenho uma idade, já tenho 67 anos e só tenho pena dos meus netos e dos meus filhos, porque sinceramente não acredito neste país. Bom dia e obrigado.
Bom dia, Luís Matias. Vamos ao encontro de José Manuel Silva, está desempregado, liga-nos de Barcelos. Qual é a sua opinião, José Manuel Silva?
Muito bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio. Eu é a segunda vez que participo do fórum e, claro, os temas são sempre muito interessantes. E eu, de hoje, diz-me particularmente interesse e, claro, era sobre isso que eu pretendia esclarecer. De facto, não posso estar satisfeito com a justiça, porque há 27 anos era empresário e deixei de ser empresário desde que recorri à justiça em 1995. Há 26 anos que coloquei nas mãos da justiça 600 mil euros, até o momento gastei uma fortuna em advogados e na justiça e nunca recebi um tostão da justiça. Ainda estou à espera da decisão final. Portanto, perante isto, diga-me o que é que se pode dizer da justiça. Se merece tão pouco o orçamento de Estado que lhe é alocado. Eu, sinceramente, digo, muito, com muita mágoa e como vítima da justiça, que em mitologia a justiça é cega. Mas, de facto, já não é cega, já escolhe as vítimas. Eu sou uma vítima da justiça. No caso de hoje, não tenho nada a dizer, porque, de facto, também sinto que é a vítima quem está a ser alocado hoje da justiça e está a ser julgado. No entanto, acho que a justiça tem os meios e deve ter sempre os meios necessários para fazer o processo de justiça. Em concreto, digo, num processo que ontem me foi dito, de que estão a ser pagos os criadores dessas minhas empresas, 50% já estão insolventes. É disso que estamos a falar. A justiça não corresponde àquilo que as pessoas precisam. A justiça não merece o orçamento do Estado que tem. Pode pagar-se daqueles que alocam os seus dinheiros privados ou por empréstimo, qualquer género, ao seu funcionamento. Não pode merecer uma justiça. Os portugueses não merecem isto que tem da justiça. Era sobre isto que eu queria falar e desculpe-me por esta mágoa de tal vítima que sou, que mesmo neste momento de pandemia não tenho qualquer apoio. Portanto, é disto que falamos. Portugal não pode continuar assim.
E o José Manuel Silva estava a dizer que é um processo que se arrasta desde há quantos anos?
Desde 1995. Coloquei na mão da justiça 600 mil euros para não vir um tostão.
Obrigado, José Manuel Silva, pela sua participação neste debate e este caso concreto que ilustra a opinião que o diagnóstico que este ouvinte traça sobre o estado da nossa justiça. Bom dia, Maria Soares, empresária, escuta-nos em Lisboa. Que opinião tem sobre estas questões?
Bom dia. Mal o Fórum lançou este tema, inscrevi-me imediatamente, porque nós precisamos de uma voz. A justiça efetivamente não funciona. Neste caso é absolutamente inacreditável como é que são 7 anos, como é que ainda há um juiz que pensa que provavelmente isto não é necessário ser julgado, quando é, obviamente na praça pública já o foi.
Mas isso só vamos saber logo a partir das 2:30 da tarde, Maria Soares.
Mas existe essa hipótese, coloca-se essa hipótese. Este juiz muito provavelmente poderá não levar este caso a julgamento. Aquilo que disse o ouvinte anterior é a mesma coisa. Eu também tive uma partilha judicial de 22 anos. A nossa justiça não funciona mesmo. Alguma coisa tem que ser feita para dar voz àqueles que têm a maior taxa percentual de impostos pagos, que são para quê? Nós pagamos para alimentar uma corrupção absolutamente desmedida. Sentimos-nos na América Latina, é o que nos sentimos. Nós sentimos-nos na América Latina, como nada funciona quando se fala de tribunais. Nada funciona. Portanto, obrigada à TSF por este tema e por ter querido falar sobre isto e muita coisa sim tem que ser mudada. Concordei inteiramente com o vosso diretor, a doutora Inês Cardoso. Muita coisa tem que ser mudada aqui. Obrigada à TSF.
Obrigado, Maria Soares, pela sua participação. E que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes sobre este tema? Não a opinião concreta sobre o processo Marquês, não é isso que debatemos aqui. Digamos assim que, à boleia deste processo, tentamos perceber se, ainda antes de saber qual é a decisão do juiz Ivo Rosa, que depois, de certo, ofuscará tudo o resto, mas ainda antes de sabermos que decisão é essa, tentarmos refletir aqui sobre o problema da lentidão do nosso sistema judicial. É aceitável, é compreensível que um processo destes demore mais de 6 anos, quase 7 anos, até chegar a esta fase, para sabermos se vai ou não, se há ou não julgamento? Este é ou não um problema, o problema da lentidão da justiça, a que o país deveria dar mais atenção? É, por exemplo, necessário rever o atual sistema que parece ter uma tendência para criar mega processos? Deveríamos tentar simplificar as coisas ou pelo menos repensar o sistema para acabar com os mega processos? E quando falamos aqui de lentidão e de luta contra a corrupção, a justiça tem os meios necessários para lidar com esta criminalidade económica, por vezes extremamente complexa de investigar e de provar? Tem o nosso sistema judicial os meios humanos e materiais necessários para fazer mais e melhor? Queremos ouvir a sua opinião. Que lições podemos tirar já deste processo, desta Operação Marquês? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Próximo convidado deste nosso debate é o Procurador Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Senhor Procurador, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Numa avaliação mais global da questão que hoje aqui debatemos, a lentidão do nosso sistema judicial é, de facto, um dos pecados do funcionamento da nossa democracia? Procurador Dom Carvalho? Não, parece ter caído esta chamada telefónica. Vamos retomar este contacto assim que nos for possível. Neste debate, onde partimos deste dia decisivo para a Operação Marquês, mais logo a partir das 14h30, o juiz Ivo Rosa irá dizer-nos se... Que decisão tomou desta fase de instrução do processo Marquês? Se vai ou não a julgamento, se estes 27 arguídos, aliás 28, José Sócrates e outros 27 arguídos vão ou não a julgamento e por que crimes serão acusados? Queremos aqui no Fórum ouvir a sua opinião. Já podemos tirar daqui algumas lições, algumas conclusões sobre o que é necessário fazer para melhorarmos o funcionamento da nossa justiça. Bom dia, Sr. Procurador Adão Carvalho. A ver se agora o conseguimos aqui escutar sem quaisquer problemas. A lentidão da justiça é muitas vezes apontado como um dos pecados da nossa democracia. Partilhe essa leitura, Sr. Procurador.
Muito bom dia. Estamos aqui a falar de muitas... O que tenho a dizer, em primeiro lugar, é que nos últimos anos tem reduzido o tempo da justiça, ou seja, para a generalidade dos processos, quer no domínio da área civil, quer das instituições, quer do domínio da área comercial, quer mesmo no domínio do penal, os dados que têm sido divulgados demonstram claramente uma redução do tempo da justiça. Não, evidentemente que há sempre situações excepcionais de processos que, por variadíssimos fatores, podem demorar para além daquilo que é o tempo razoável. E, evidentemente, quando entramos no domínio de processos de natureza criminal em áreas da criminalidade económica ou financeira, de elevadíssima complexidade técnica, de muita dificuldade, muitas vezes, de recolha de meios de prova, é aceitável que durem mais do que o normal dos processos. O que pode não ser aceitável é que, de facto, tenham um tempo de duração manifestamente irrazoável. E é nisso que se tem que lutar.
É razoável este, não falando concretamente deste processo, esta Operação Marquês é apenas, digamos aqui, o ponto de partida para esta reflexão, mas tendo em conta a complexidade dos crimes, é então compreensível que um processo demore tanto tempo. Mas este processo demora tanto tempo porque as coisas são complexas ou porque o nosso sistema judicial não tem as armas necessárias para conduzir esta batalha de uma forma mais rápida? Permita-me aqui a metáfora.
São vários os fatores. Um deles é claramente a carência de meios. Não podemos, designadamente, por exemplo, no Ministério Público, como já tenho frisado, existe uma elevadíssima carência de quadros que é manifesta, está divulgada nos vários relatórios, que temos falta de magistrados. Em relação ao quadro mínimo previsto na lei orgânica, neste momento, menos 200 magistrados. Só em relação ao quadro mínimo, não em relação às efetivas necessidades. Mas esta carência de meios é também, por exemplo, dos órgãos de polícia criminal, geralmente o principal órgão que trabalha neste tipo de criminalidade, como a Polícia Judiciária, que também se queixa de falta de quadros. Há também toda uma falta de meios no que concerne a necessidades relativas a perícias, peritos, porque estamos em áreas de uma complexidade específica e que, de facto, pressupõe muitas vezes recursos a peritos e não há, muitas vezes, nem recursos financeiros, nem sequer disponibilidade para os obter em tempo útil. Para além de não falar de todos os meios que o Estado português pode desencadear através da União Europeia de agilizar os mecanismos de cooperação internacional, sobretudo com países fora da União Europeia, porque dentro da União Europeia esses mecanismos já estão articulados, mas, de facto, para países fora da União Europeia, onde muitas vezes estão sediadas as contas offshore e paraísos bancários, em que, de facto, a obtenção de informação é bastante difícil e morosa.
Esta questão que estamos aqui a debater está também relacionada com os megaprocessos. Ouvimos muitas vezes dizer, até na análise aos processos judiciais, que o facto de muitas vezes se decidirem construir estes megaprocessos acaba por ter efeitos perniciosos que acabam por complicar a função da justiça. Que avaliação faço aos sindicatos magistrados do Ministério Público? Faria sentido tentarmos evitar estes megaprocessos ou, na avaliação que fazem, eles são quase inevitáveis?
Primeiro temos que encarar a questão, porque às vezes a ideia dos megaprocessos é uma falsa questão. Não sei, se não fosse um megaprocesso envolvendo determinadas pessoas da área do poder político ou da área financeira, se um processo não tão volumoso ou com tantos processos, tantos crimes conexos, se de facto teria uma morosidade menor. Porque não sei se é de facto isso que torna morosa a justiça. Evidentemente que tem que se fazer um juízo quando se resolve tratar num único processo vários crimes, se de facto isso se justifica, designadamente tendo em atenção quer o interesse de investigação, quer mesmo o interesse dos próprios arguídos, porque de facto estarem a ser julgados por factos que estão interrelacionados no mesmo contexto temporal, serem investigados e serem julgados em vários e múltiplos processos, além de um dispêndio necessário de meios, é também penoso para quem tem que depois andar durante vários anos a comparecer perante audiências de discussão e julgamento nos vários processos depois instaurados. Portanto, é algo que tem que sempre ser deixado a quem dirige a investigação e depois, nas fases seguintes ao tribunal, ponderar-se, de facto, o melhor naquela situação é manter a conexão ou é, de facto, fazer uma separação. Mas, como disse, não estou convicto de que seja propriamente a conexão dos vários crimes que é a causa da morosidade da justiça. Não sei se, de facto, separados também, não seria cada um deles moroso.
A leitura de que se partíssemos, permito aqui mais uma vez a expressão, se partíssemos o bolo em diversas fatias, seria mais fácil comer esse bolo, aqui não se pode aplicar esta imagem. Ou nem sempre esta imagem poderá ser eficaz.
Nem sempre esta imagem é verdadeira e nem sempre será, de facto, o mais eficaz. Temos é que pensar, de facto, em reduzir, designadamente, por exemplo, na fase de extorsão, de facto, equacionar se este modelo que transforma a instrução num pré-julgamento e que desvirtua claramente aquilo que é a fase de instrução em termos processuais e que, de facto, pode também contribuir para arrastar um processo para além daquilo que é razoável.
Esse repensar da fase de instrução passaria, porque, de uma forma muito sintética, Sr. Procurador Adão Carvalho, passaria essencialmente por que pontos? Por uma redução dos prazos, por exemplo? Dos prazos processuais?
Significaria reduzir a instrução àquilo que é, de facto, a sua consagração em termos processuais. Mas como a prática a tem desvirtuado, como vou sucintamente explicar, se calhar temos que repensar, mesmo em termos legais, o modelo de instrução que temos. Porque, de facto, nós temos um inquérito que está atribuído a uma estrutura paralela a uma estrutura judicial, autónoma, e que dirige a investigação durante o inquérito e também no inquérito pode a defesa apresentar as provas que entender em benefício dos arguídos para que no despacho final que o Ministério Público profere possa ser considerada não só a prova recolhida pelo Ministério Público, mas toda a prova recolhida também, quer pelos assistentes, quer pelos arguídos. Esse juízo, feito por uma magistratura, não faz sentido que depois, em fase de instrução, se repitam novamente atos que foram produzidos no inquérito ou se esteja a produzir prova nova. A sede da instrução deve limitar-se àquilo que é um dos atos, que é o debate instrutório, onde os sujeitos processuais, o Ministério Público, os assistentes e os arguídos debatem de forma oral aquilo que foi obtido durante o inquérito, tendo em vista que o juiz que preside ao debate instrutório depois profira uma decisão rápida no sentido de facto, existir uma possibilidade razoável de condenação e, por isso, remeter o processo para a fase que é a fase nobre, que é a fase de julgamento, ou então, caso não o entenda, não pronunciar os arguídos. Porque a instrução não beneficia daquilo que são os princípios básicos de um julgamento, que é a imediação, a oralidade, um amplo contraditório, uma ampla discussão da causa, que é própria do julgamento.
Obrigado, Sr. Procurador Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Ajudou-nos também aqui nesta reflexão que hoje fazemos, num dia que será decisivo para a Operação Marquês. Ficaremos a saber que acusados vão a julgamento e por que crimes terão de responder. Refletimos aqui sobre a lentidão, do processo de justiça. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que lições podemos tirar deste processo? Bom dia, Hermínio Sequeira, está reformado, Liga-nos de Sintra. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia ao Fórum. Obrigado por permitirem a minha participação. Eu, em relação a este tema, em geral da justiça, é um tema que sempre me preocupou, porque eu considero que só podemos viver em democracia quando a justiça funciona. Enquanto a justiça não funcionar, nós não vivemos em democracia. E isto é um ponto fundamental de qualquer sociedade evoluída no século XXI, e é muito desprezado pela maioria das pessoas, inclusive pelos eleitores, não é? Que pouco se preocupam com o seu sentido de voto em relação a esta situação. Em relação à justiça, o 25 de Abril tocou em todos os setores da sociedade, afastou pessoas e membros de órgãos de várias organizações públicas, mas a justiça foi muito pouco tocada pelo 25 de Abril. O 25 de Abril da justiça praticamente não existiu, quer dizer que a justiça ficou cheia de gente que defendia profundamente o antigo regime e que até chegou, nos tempos de hoje, ao Supremo Tribunal. Não vou-me pronunciar mais acerca disso. O corporativismo, ou seja, o julgar em causa própria, está refletido na questão de até haver um órgão de soberania que tem um sindicato, que é o caso dos juízes e dos magistrados do Ministério Público, que têm organizações sindicais. Eu não compreendo como é que um órgão de soberania pode ter um sindicato. Em relação ao juiz das garantias, ou seja, ao juiz de instrução, o juiz de instrução em Portugal comporta-se mais como um juiz de acusação como um juiz das garantias. O juiz de instrução foi uma figura criada para defender os direitos dos arguídos, daqueles que são acusados e que vão à justiça. Mas em Portugal, esses juízes, na maior parte dos casos, comportam-se como juízes de acusação, o que é um caso grave que lesa muito os direitos do cidadão perante a justiça. O segredo de justiça é utilizado por essas organizações da justiça para manipular politicamente a opinião pública. Nós vemos que há certos processos que andam nos jornais mais depressa do que até. Ou seja, os jornais sabem primeiro das decisões do que os próprios advogados e o próprio público, através dos seus órgãos diretos, seja os órgãos de justiça, que devem fazer publicidade das suas decisões. Depois vemos que os meios se falam, a falta de meios é engraçado. Há processos que podem se arrastar durante largos anos e que consomem milhões. Há outros que rapidamente são arquivados. E nós temos dois casos, podemos ver. O caso da Ferrostal e o processo dos marinos foi rapidamente arquivado. A Operação Marquês arrasta-se convenientemente para causar danos políticos ao longo dos anos. E eu não estou a defender com isto o Partido Socialista, porque há uns anos atrás houve um caso muito grave que o Ministério Público acusou a doutora Leonor Beleza de ter importado de propósito sangue contaminado para contaminar as pessoas. É uma coisa monstruosa. Como é que alguém do Ministério Público é capaz de acreditar que uma pessoa como a doutora Leonor Beleza ia de propósito importar sangue contaminado para contaminar?
Portanto, e há um caso... E é um caso concreto a justificar aqui a sua opinião. Obrigado, Hermínio Sequeira. Vamos tentar fazer aqui um debate aqui no Fórum TSF, sem olhar aqui para casos concretos, transformando aqui este debate quase noutro tipo de julgamento. Bom dia, doutor Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados. Bem-vindo também a esta reflexão que fazemos aqui. Temos aqui um problema, nomeado, já falámos aqui da questão da lentidão e dos megaprocessos. Que avaliação faz? Os megaprocessos são, de facto, um problema ou... por contraditório que isso possa parecer, podem fazer parte da solução?
Não, a nosso ver, os megaprocessos são, de facto, um seríssimo problema no âmbito da nossa justiça e nós estranhamos até que não se esteja a aplicar a regra do Código Processual que permite a separação de processos e que permitiria fazer julgamentos de uma forma muito mais célere e resolver os processos quer de acusação, quer de instrução, de uma forma muito mais expedita. Nós não podemos ter situações em que temos processos em que chegam à fase instrutória 10 anos depois de terem sido praticados os factos. Que temos uma acusação que leva anos, depois temos um despacho de instrução que se destina, de facto, a certificar se a acusação pode ir para julgamento, que leva ainda outros anos e não sabemos se haverá julgamento e quando haverá. E, portanto, o que significa neste âmbito é que um cidadão está a ser perseguido, por assim dizer, pelos sistemas de justiça, sem que vejam uma solução à vista, porque os processos arrastam-se e muitas vezes esses processos até terminam com a absolvição. Aliás, eu recordo-me de uma frase de um antigo Procurador-Geral da República que dizia que os megaprocessos eram mega-absolvições, porque de facto mistura-se tanta coisa nesses processos que é, pois, muito difícil fazer uma prova concreta e eficaz no âmbito do julgamento. Por isso, nós achamos, da parte da Ordem dos Advogados, que, infelizmente, estamos com uma justiça que está a funcionar muito mal e que não é garantia adequada, nem de realização da própria justiça, porque isso é essencial para um Estado de Direito, que quem comete crimes venha a ser julgado e condenado, mas nem para a proteção das pessoas que podem ficar com um peso processual e muitas vezes acabam absolvidas quando a gestão processual não está a ser, de facto, a mais adequada. E deve dizer-se, nós não podemos dizer que isto também é só de falta de meios. Também há muita falta de meios. É verdade que reduzimos drasticamente e sem qualquer justificação o quadro dos funcionários de investigação criminal e não podemos esperar que as investigações criminais cheguem a bom porto se os funcionários são drasticamente reduzidos. Mas também depois assistimos a uma gestão processual completamente absurda. Portanto, a nosso ver, ainda temos falado disso nos últimos dias, é absolutamente insustentável que os principais processos do país estejam entregues a um tribunal que só tem dois juízes e relativamente aos quais esteve um juiz em exclusividade para tratar de um único processo, mesmo assim levou muitos meses a tratar desse processo e durante esse tempo estávamos entregues a um único juiz os principais processos mediáticos do país. Isto não é aceitável. É uma situação muito prejudicial para...
Doutor Luís Menezes Leitão, e nesta questão concreta que acaba de salientar para a Ordem dos Advogados, qual seria a solução? Ter mais juízes no TICAM, o Tribunal Central de Investigação Criminal, ou acabar com este tribunal, como ainda recentemente foi proposto pelo Presidente do Supremo?
Não, nós já tínhamos proposto, até mesmo antes do Sr. Presidente do Supremo, acabar com o Tribunal. Propusemos isso na apreciação pública que fizemos da Estratégia Nacional contra a Corrupção. Entendemos que este Tribunal não é necessário, centraliza desnecessariamente os processos. Nós temos juízes de instrução para o país que podem perfeitamente assumir estes processos. O que é necessário é reforçar o quadro. De facto, o Governo o que propôs na Estratégia de Combate à Corrupção revista que apresentou, aliás também, a nosso ver, uma proposta muito insuficiente, foi aumentar o quadro dos magistrados do chamado TICAM de 2-4. Enfim, ele já esteve com 4 magistrados, deve dizer-se até que há um ano foram reduzidos 2 magistradas que lá estavam, também não percebemos a decisão, e foi uma decisão muito infeliz. Neste momento propõe-se novamente voltar a 4, mas enfim, isto não nos parece uma forma suficiente de resolver este seríssimo problema que existe neste Tribunal Central de Instrução Criminal, porque leva de facto que toda a justiça acabe a ficar centralizada em 2 pessoas neste momento, mas mesmo passem a 4, acho que a situação não seria alterada e o que verificamos é que estamos a discutir na opinião pública mais a personalidade do juiz e os seus hábitos nas suas decisões do que propriamente a forma como os processos são resolvidos e o que está em causa nos processos, e isso não nos parece que seja uma forma correta de a justiça ser apresentada à opinião pública. Nós não podemos ter uma imagem da justiça que depende do próprio magistrado, ainda mais num magistrado na fase de instrução, que, como aqui já foi dito e muito bem, o que ele tem que fazer é validar as provas e certificar que uma acusação pode ir, de facto, para julgamento através de uma decisão instrutória. Não podemos fazer um julgamento na fase de instrução, não é essa a sua função, mas precisamente por isso não parece aceitável que uma instrução leve tanto tempo e que estejamos a assistir a sucessivos entraves no âmbito da justiça desta forma. E por isso, a nosso ver, este tribunal já há muito que está condenado e deveria ser imediatamente extinto. Portanto, isto não deveria haver hesitações aqui.
Obrigado, Sr. Bastonário, da Ordem dos Advogados, Dr. Luís Mendes Leitão, ajudando-nos também aqui neste debate que recomeça a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião. Pode inscrever-se para o número de telefone 808-202-173. Tomamos o debate no Fórum TSF, no dia das decisões da Operação Marquês. Tentamos perceber, ainda antes de saber que decisão irá anunciar o juiz Ivo Rosa, tentamos aqui fazer um debate, saber se já podemos ou não tirar algumas lições da forma como decorreu este processo, nomeadamente, ou essencialmente, aqui no debate no Fórum TSF, a questão da lentidão da justiça. É aceitável, é compreensível que um caso com a importância que este tem demore mais de 6 anos a chegar a esta fase? Só hoje iremos saber se o caso vai ou não ao tribunal, se os 28 acusados vão ou não ao tribunal e por que crimes terão de responder. É aceitável esta demora? Mais de 6 anos até sabermos se o processo chega ou não a julgamento? E se houver algum recurso, então o julgamento será empurrado para 2022. Que opinião têm os nossos ouvintes, o poder político, o país? Tem dado a devida atenção a este problema da lentidão no funcionamento do sistema judicial? A questão já foi aqui debatida, é uma das questões que está em cima da mesa. Devemos rever o sistema para acabar com os megaprocessos, para que a justiça possa funcionar de forma mais rápida? E temos ou não, a nível da justiça, os meios necessários para lidar com a elevada complexidade da criminalidade económica? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e é precisamente pela opinião do Fernando Rodrigues da Silva, empresário que está em Vila do Conde, que retomamos este debate. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, ouvintes da TSF e ao Sistema Judicial Português. Infelizmente, a balança não funciona, nem tem peso, nem tem medida. Nem vai ter. Está bem do tempo que eu disse e vai continuar. E, infelizmente, uma democracia, como disseram aí bem, não funciona se não houver justiça. Infelizmente, também fui vítima devido ao sistema judicial, tive vários processos a tentar receber aquilo que me pertencia e não consegui. Perdi 1.500.000 euros. Isto não tem qualquer cabimento, porque temos que pagar taxas de justiça, temos que pagar todo o sistema inoperacional e não tem qualquer razão de ser. Não sei o que é que vai ser deste país e do mundo. Isto não se reflete só em Portugal, infelizmente. Em Portugal é grave, mas desconheço. Portanto, lamento imenso que isto tudo aconteça. Viver num país assim não tem qualquer cabimento e ninguém pode, a educação seja quem for, sabendo que temos todo um sistema que patua com uma falta de justiça. Portanto, é impossível alguém querer dizer, fazer seja o que for e ser vítima da mesma. Portanto, quando se quer valer da mesma, não tem razão de ser. Não sei mais que diga. Desejo boa sorte para o Fórum e que tudo funcione, mas infelizmente estamos neste mundo, nesta teia, e não conseguimos realmente fazer algo perante um sistema tão inoperacional.
Obrigado, Fernando Rodrigues da Silva. Passo a palavra ao Paulo Prudêncio, comerciante, escuta-nos em Leiria. Bom dia, qual é a sua opinião, Paulo Prudêncio?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Obrigado por participar do Fórum. É a primeira vez que eu estou a participar. E eu, como ouvi, essa coisa da justiça de Portugal, eu não tenho muita cultura, mas aquilo que sei é que, a justiça portuguesa está muito, muito atrasada. Eu vou lhe dizer porquê. Porque o meu filho, há coisa de 5, 6 meses, houve um indivíduo que lhe mandou 4 ou 5 tiros à queima-roupa ao meu filho, só que Deus, pronto, teve misericórdia dele e acertou-lhe num braço. E a pessoa anda aí solto e não o prendem. É a justiça que nós temos cá em Portugal, Sr. Manuel Acácio. É só isso que eu queria dizer.
E é o contributo que nos deixa o nosso ouvinte Paulo Prudêncio, nos liga de Leiria. Espreito aqui o debate online. Filipe Pinto Menezes escreve que há justiça. Exige-se que seja justa. Perante estes prazos, e seja qual for a decisão, jamais será justa. Todas as garantias nunca são demais, escreve este nosso ouvinte, Filipe Pinto, todas as garantias nunca são demais, em todo o caso, só devem existir para garantir a própria justiça, não para obstruir. Vamos agora ao encontro da doutora Susana Coroada, Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, bem-vinda a este debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Doutora Susana Coroada, ainda antes de sabermos qual será a decisão, quem vai a julgamento, por que crimes irá responder, já é possível, olhando para esta Operação Marquês, para este processo, já é possível tirar aqui algumas lições sobre o funcionamento do nosso sistema judicial?
Bom dia, obrigada pelo convite. Eu penso que sim, que já podemos tirar algumas conclusões, embora também seja importante dizer que não podemos ser injustos. A criminalidade económico-financeira é extremamente complexa, exige muitos contactos com autoridades estrangeiras e, portanto, é sempre uma investigação que demora, não é comparável com os outros crimes. Mas, de facto, já nos diz alguma coisa, este caso em particular, em relação à pertinência de manter a instrução, a fase de instrução, como temos. Também levanta a questão de se não deveríamos ter tribunais especializados na criminalidade económico-financeira. E, por outro lado, também começar a ter aqui dar mais instrumentos, não necessariamente recursos, embora os recursos humanos e financeiros sejam sempre fundamentais, mas também dar aqui instrumentos legais à justiça para acelerar a investigação e facilitar a produção de prova, que é a proteção de denunciantes e uma clarificação do estatuto do arrependido, porque são estas, é extremamente difícil fazer prova em casos de corrupção e criminalidades conexas. E, portanto,
então,
permita-me
irmos aqui por pontos, já identificou aqui alguns dos pontos que considero essenciais. Começamos por este último. A Justiça precisava, nomeadamente, com um novo estatuto denunciante, de ter aqui uma arma que ajudasse a vencer esta batalha?
Sim, porque a proteção de denunciantes, que não é a delação premiada e não se baseia na prova testemunhal, é importante porquê? Porque as pessoas que estão dentro do circuito, que podem ser pessoas envolvidas no ato de corrupção, e portanto aí evoca-se o estatuto do arrependido, ou pessoas que pura e simplesmente estão dentro de uma organização e dão de caras com irregularidades, essas pessoas podem fornecer à justiça provas documentais concretas que facilitam a investigação e que facilitam, lá está, a prova, fazer a prova. Só que, da forma como nós temos neste momento a legislação, estas pessoas não se sentem protegidas em termos de segurança no trabalho, segurança até familiar e pessoal, para se poderem chegar à frente e dar essas provas. Portanto, eu acho que isto seria fundamental para acelerar a investigação.
Falou-nos também da questão dos tribunais especializados. Quando falamos destes crimes de colorinho branco, estamos a falar muitas vezes de crimes que recorrem a meios sofisticados. É muito difícil investigar, mais difícil ainda encontrar prova. Estes tribunais especializados poderiam agilizar o funcionamento da justiça?
Eu penso que sim. Esta é uma questão complicada porque pode levantar problemas constitucionais e, portanto, teria que ser um desenho bem estudado sobre este tipo de tribunais. Mas sim, porque precisamente porque é uma criminalidade tão complexa, que implica conhecer vários tipos de esquemas financeiros, compreender como funciona até o sistema internacional, o sistema financeiro internacional e o sistema de offshores e empresas de veículo e etc., que é preciso, de facto, uma grande especialização, uma grande sensibilidade, não só dos investigadores, mas depois também de quem julga, portanto, dos juízes, para compreender melhor estas matérias e também uma escola de pensamento que valorize a prova indireta.
Quanto à questão da fase de instrução, seria necessário repensar este modelo? Em que termos, doutora Susana Coroado?
Eu penso que a fase de instrução está a ser uma espécie de pré-julgamento.
Julgamento 1.0 e depois temos o 2.0.
Exatamente. Portanto, estamos aqui a atrasar julgamentos, ainda por cima, neste caso específico da Operação de Marquês, por acaso o juiz que esteve a dirigir a investigação não é o mesmo que está a fazer a instrução, mas podia ter sido. E portanto, quer dizer, a questão das garantias e etc. Não funcionam, porque aqui não da forma como o TIC está a funcionar, não funcionam, portanto nem sequer pode ser essa a justificação. E, portanto, estamos aqui a repetir passos que a única coisa que fazem é pura e simplesmente atrasar estes processos e depois, ao fim de vários anos, descobre-se que afinal os crimes já prescreveram e portanto, e a justiça não se cumpre.
Quanto à questão dos megaprocessos, já temos escutado ao longo deste debate, já escutámos aqui opiniões contraditórias, o que é ótimo para o debate que aqui fazemos, na avaliação da Associação Cívica Transparência e Integridade. Os megaprocessos são um problema em si mesmo que deveríamos evitar ou não? Ou podem fazer parte da solução e por vezes não há outra alternativa?
Pois, nós somos, embora não tenhamos uma opinião muito concreta, precisamente acho que o tema deve ser debatido e deve ter a contribuição de todas as partes interessadas, a nossa sensibilidade é que os megaprocessos existem porque fazem parte de toda uma história. Precisamente nesta criminalidade económica financeira, em que por vezes o pagamento do favor é atrasado no tempo, em que se criam vários esquemas para desviar a atenção, é difícil que depois não haja uma narrativa complexa e que se possam desmontar todos estes processos. Portanto, nós achamos que há outras formas de agilizar a justiça, como também já lhe disse, a questão da fase de instrução, da proteção de denunciantes, etc., que podem facilitar a aceleração da justiça mais do que o fim dos megaprocessos.
Esta questão que foi colocada agora na agenda pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Central de Instrução Criminal deveria acabar, deveria ser reforçado com mais juízes?
Eu acho que claramente tem que ser reforçado com mais juízes. Sem dúvida. Se deve acabar ou se deve ter outro formato, confesso que não, para mim não é uma questão. A mim interessa-me que haja mais juízes, seja no TIC, seja no TIC de Lisboa, seja em outros, que haja uma distribuição de processos, que haja mais gente a trabalhar de forma a acelerar, mas também que haja mais recursos. Às vezes coisas tão simples quanto a ter mais recursos informáticos, especialistas a ajudar os magistrados. Isso é fundamental, sim.
Agradeço à Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, Susana Coroado, por nos ter ajudado também aqui nesta análise. Ora, doutora Susana Coroado, deixou-nos aqui algumas linhas para reforçar esta análise que hoje fazemos no Fórum do TSF. Passo a palavra aos nossos ouvintes, neste caso ao João Santos, comerciante que nos escuta no Porto. Bom dia.
Doutor?
Bom dia, João Santos.
Estou, sim. Está-me a ouvir, hein?
Estamos a ouvi-lo.
Muito bom dia. Ora bem, eu em relação ao tema de hoje, aquilo que me apraz dizer é o seguinte. a justiça em Portugal funciona muito mal e eu tenho razões de queixa em relação a isso. Sou uma vítima, de facto, de funcionamento péssimo da justiça. E, portanto, eu já ouvi hoje alguns comentários acerca do funcionamento da justiça, e nomeadamente alguns responsáveis judiciais, juiz, esse foi um juiz que já falou, o presidente do sindicato.
Dos magistrados judiciais.
Sim, exatamente. Pronto, eu quanto à justiça tenho a minha opinião muito concreta, e a minha opinião é esta, que a justiça, aquilo é um sistema corporativo, a justiça é um cancro, há cancros que têm cura, outros não, e eu penso que a justiça, tarde ou nunca, terá cura. Então, quando ouço esses... aliás, parte do princípio que a justiça, que é um órgão de poder, e portanto, não devia ter sindicatos, mas adiante. Portanto, é isso, mostra o sistema corporativo que é a justiça. E depois, só vejo falar em falta de meios, falta de pessoal, falta disto, falta daquilo, e não saímos disto. Ora bem, falta de pessoal, se calhar até há, mas os funcionários trabalhavam 40 horas por semana, foi-lhe reduzido o horário para 35, quer dizer, com falta de pessoal põe-nos a trabalhar menos. Portanto, ninguém entende isto. E depois também ninguém entende o funcionamento da própria justiça. Porquê? Porque eu, como disse, já fui vítima da justiça em 2 processos e sou dos que não acredito na justiça. Primeiro pela morosidade, que depois dá asa que processos sejam arquivados, dá asa que alguns intervenientes, enfim, fiquem insolventes e depois quem quiser que se amanhe. E das experiências que eu tenho em relação à justiça, é que convocam-se as testemunhas, o processo tem 6 ou 7 testemunhas, convocam-se as testemunhas todas para a mesma hora, vão 6 ou 7 pessoas para a sala. Estou a falar nos processos que eu tive na justiça. Houve-se 1 ou 2 testemunhas, o resto das testemunhas perderam ali o dia todo, não foram ouvidas, vão embora, perderam o dia, depois vem cá daqui a 1 mês, é a mesma coisa, vai tudo para a sala de espera. Mais 1 ou 2 testemunhas são ouvidas, o resto vai para casa, quer dizer, não há consideração pelas pessoas.
Obrigado, João Santos.
A justiça é cara, de facto é cara, é morosa, e com esta justiça que temos, de facto, não, ninguém acredita neste país, porque as pessoas começam a ficar um bocadinho fartas.
Obrigado, João Santos, também pela sua participação neste debate. Espreito agora aqui a opinião do nosso ouvinte, Manuel Picaró, participa no debate online e escreve: o que a justiça portuguesa necessita é de um 25 de abril. É impensável um processo durar 7 anos. Não faz sentido, porque a justiça perde-se durante o seu caminho. E acrescenta este nosso ouvinte: um grande problema é resolvido se o partirmos em pequenos problemas, e como tal, estes megaprocessos deveriam ser partidos em pequenos pedaços que muito provavelmente ajudariam até a compreender melhor os restantes. E acrescenta-me, termina este nosso ouvinte, neste contributo para o debate online: veja-se o julgamento de Nicolas Sarkozy, que está a ser julgado caso a caso. O Dr. António Marçal, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais. Estamos aqui a refletir sobre o funcionamento da justiça, sobre a falta de meios. Na avaliação que fazem, o país tem dado a devida atenção a estas questões?
Não, infelizmente, o país dá apenas e só atenção quando os processos visam pessoas com alguma exposição mediática e alguma importância no país. E não reflete sobre a realidade de que a justiça quer para o país. E a verdade é que nós nem sequer prestamos atenção aos ensinamentos da história. Se nós nos recordarmos, há relativamente pouco tempo, antes da alteração ao Código de Processo Penal, nós tínhamos também megaprocessos que normalmente redundavam em absolvições ou na possibilidade de serem eficazes as condenações quando elas surgiam. E neste momento o que é que nós deveríamos pensar? Faz sentido mantermos a figura da instrução no nosso ordenamento penal? A nossa opinião é que não faz sentido. Depois, teremos que pensar na fase do inquérito. É aqui que nós temos que arranjar formas de fixar prazos que sejam peremptórios e não meramente indicativos, e de fixar a forma como os arguídos podem, a partir de um determinado momento, exercer constitucionalmente as suas garantias de defesa. O Tribunal de Instrução Criminal, ou o Juiz das Liberdades, deve apenas surgir nessa sua dimensão. Não faz sentido mantermos, no pleno século XXI, esta forma de haver um pré-julgamento. Isso é que não faz sentido. E depois, nós entendemos que não há meios adequados. Repare, o Ministério Público não tem um corpo de funcionários que lhe possam prestar aquilo que é a assistência técnica para que estes processos andem. E depois temos também a falta de meios na própria Polícia Judiciária. Portanto, aquilo que há é que, efetivamente, olhar para todo o edifício judiciário que nós temos, principalmente na área penal, e verificar se há ou não há coisas que nós temos que mudar. E na nossa perspectiva, há. Repare, o Tribunal Central de Instrução Criminal surge numa guerra tipo de retima, Gerona, porque como foi criado um Departamento Central de Investigação e Ação Penal, houve também a necessidade de criar um Tribunal Central. Isto não faz sentido. Há relativamente pouco tempo...
Já agora, permita-me só... Peço desculpa, mas só para esclarecermos esse ponto, já nos identificou aqui vários pontos que por si só mereceriam mais alguma reflexão. Nesta questão concreta, faz sentido termos este Tribunal Central de Instrução Criminal... deveria terminar ou deveria haver reforçado o quadro de juízes e restante pessoal?
Não, deveria pura e simplesmente ser extinto. Ele não podia ter sido criado, mas agora, perante a mais do que evidência, até porque isto leva, mesmo com mais dois ou três juízes, nós temos um grave problema, que é o aparecimento dessa ideia do juiz justiceiro. E repare que este problema não é de agora. Nós tivemos processos como a Casa Pia, nós tivemos processos ao longo dos tempos, aonde aparece esta ideia do justiceiro, que não ajuda à justiça e que não ajuda à confiança dos cidadãos na sua justiça. E isto é grave demais para continuarmos a fazer contas que não vimos. Aquilo que nós temos e a garantia constitucional que tem que ser dada a todos os cidadãos, a todas as pessoas que são chamadas à justiça, e existem tribunais de instrução criminal, existem tribunais com a competência para aplicar essa liberdade um pouco por todo o país. Até o próprio princípio do juiz natural, que é um princípio que devia ser um princípio sagrado, permita-se a minha expressão, é aqui adulterado desta forma, porque é por uma via de um automatismo forçado a dizer que a competência para todos os processos, é do Tribunal de Instrução Central. Isto não faz o mínimo sentido. Agora, há também uma outra questão, e eu ao bocado estava a ouvir o seu bastonário. Também é importante dizer que a existência de megaprocessos beneficia muitos grandes escritórios de advocacia porque ganham rios de dinheiro com estes megaprocessos. E as mega-absolvições dão mega-prémios também para quem os defende. E esta é a realidade do país que nós temos. Se queremos uma justiça que não tenha alçapões, temos que olhar caso a caso. E, muito honestamente, eu considero que, e os anos de trabalho que fiz no antigo Tribunal da Boa Hora, aonde, ainda nos processos do Código Antigo de Crela, onde se, depois gradualmente foi abandonada a ideia de fazer, na altura a expressão que nós utilizávamos era comboios de processos, para seccionar os processos, porque não é possível, mesmo que invistam muito na informática, ou criem agora um algoritmo para ajudar o juiz, é impossível analisar de forma cabal, de forma séria, milhares e milhares de folhas. E repare, acha que é expectável que alguém se recorde do que disse a testemunha há 3 ou 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás? Isto não faz sentido. De forma que nós deveríamos apostar numa justiça de proximidade, de celeridade e, essa sim, eficiente. Isto não se faz com megaprocessos e isto não se faz com a centralização do Tribunal de Instrução Central como aquele que existe.
Falou-nos também das questões do meio. Estamos a falar da parte mais técnica, da parte humana ou de ambas?
Não, de ambas. Repara, um pouco por toda a Europa, aquilo que nós temos assistido é a uma alteração do próprio modelo de funcionamento do Ministério Público. E o Ministério Público tem nos seus serviços um conjunto de funcionários, um conjunto de técnicos altamente profissionalizados que fazem grande parte do trabalho de investigação. E isto, a curto prazo, até financeiramente, seria mais rentável. Porque, repare, não faz sentido nós continuarmos a aumentar sempre o número de magistrados, porque são sempre poucos, se eles não tiverem os meios técnicos, os meios profissionais que lhes possam coadjuvar. Eu dava-lhe, por exemplo, o exemplo daquilo que está a acontecer na Holanda, onde o Ministério Público é assessorado por um conjunto altamente bem preparado de funcionários e os processos andam. E aquilo que deveríamos apostar em Portugal era precisamente nisso. Era que o magistrado, seja o magistrado do Ministério Público, seja nem, mesmo nas outras áreas do processo, mesmo na magistratura judicial, em que a intervenção dos magistrados, no caso do Ministério Público, seria para validar e fazer a acusação. Aliás, um pouco como já acontece, de alguma forma, por exemplo, no combate à droga, onde o relatório feito pelo inspector coordenador é, grosso modo, aquilo que depois é transposto para a acusação. Mas também na área judicial, aquilo que nós deveríamos avançar era num modelo de funcionamento em que o juiz fosse apenas chamado para dizer direito, isto é, para pôr fim à causa, para decidir a causa, e não em todos estes meios instrumentais. Enquanto não tivermos esta forma de olhar para todo o edifício da justiça em Portugal, nós iremos sempre arranjar paliativos, mas a razão de base continuará sempre por fazer, e uma justiça que não é uma justiça célere, uma justiça que não é uma justiça em que a condenação ou a absolvição se faz o mais próximo possível da prática dos atos, não é justiça.
Agradeço o contributo do Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal, para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Alberto Pereira, está reformado, liga-nos de Val de Milhazes. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, e muito obrigado pela oportunidade. Doutor, eu gostava apenas de deixar para reflexão o relato de uma situação ocorrida há mais de 20 anos comigo próprio. Penso que não vou fugir ao tema, mas sobre a morosidade da justiça. Eu tinha um táxi em Lisboa, estava a deixar a minha mulher onde ela trabalhava, no edifício móvel, e nesse dia havia um evento desportivo no campo do Benfica, Sport do Benfica, e eu não tinha combinado, acabei por sair fora do táxi, que era o único que estava ali estacionado na altura, no Castilho, e ato contínuo, quando eu saí, vieram, penso que, 3, 4 indivíduos fugidos da penitenciária de Lisboa, levaram-me o táxi, apareceu posteriormente, passado umas horas, etc, etc, etc. Esse caso foi muito, muito mediatizado, transformou-se num mega processo e, pronto, para resumir sucintamente, fiz as declarações que tinha que fazer na judiciária, com a minha esposa, etc, etc, etc. Passado muitos anos, surge-me em casa uma convocatória para ir ao Tribunal de Monsanto. Fiz novamente o relato dentro do possível que a minha memória conseguiu. Eu e a minha esposa fizemos o depoimento do que tinha passado, etc, etc. E diz-me o doutor juiz, a certa altura, e é aqui que eu deixava para reflexão do fórum, que afinal a morosidade da justiça não é um caso de hoje. O que é que aconteceu, Sr. Dr. Manuel Acácio? Aconteceu que o doutor juiz diz-me, olha, vamos fazer agora aqui, eu penso que se chama uma acariação, salvo erro, veja se se lembra destes indivíduos que eventualmente foram os que levaram o táxi. Dr. Manuel Acácio, olhei para os senhores que estavam através de um vidro e só respondi ao doutor juiz. Que eu me lembro, e tenho quase a certeza, não havia ninguém com cabelos brancos. Bom dia, obrigado pela oportunidade, um abraço. E parabéns pelo vosso programa.
Obrigado, Alberto Pereira, por nos ajudar aqui com um caso concreto a ilustrar de que falamos quando falamos da lentidão da justiça. Bom dia, Dr. Carlos Garcia, o Presidente da ASFIC, Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Estamos aqui a falar de justiça lenta, de falta de meios. Que opinião tem sobre esta questão? O país tem dado a devida importância a estes temas?
Nós, de facto, temos um problema com a justiça de morosidade. E as pessoas, o cidadão preocupa-se com isso quando sente na pele. Eu acho que esta justiça lenta dá sempre a sensação às pessoas de que não se faz justiça. Os motivos, o porquê desta morosidade, muito dela assenta, como todos nós sabemos, na falta de meios. Falta de meios na polícia, falta de meios nos tribunais, falta de meios no sistema judiciário em geral. E as pessoas, ao arrastar-se, ao prolongar-se estes processos mediáticos, muito, muito tempo, muitas vezes com manobras dilatórias previstas na própria lei, para tentar chegar, digamos, à prescrição e as pessoas dessa forma isentarem-se de responder à justiça, a sensação que fica é de que nunca é feita a justiça.
E essa questão da falta de meios, estamos a falar sobretudo de meios humanos, de técnicos altamente especializados, de meios materiais, a nível da Polícia Judiciária, claro.
Acima de tudo, digamos, estamos a falar de falta de meios humanos logo numa primeira linha. E de falta de meios humanos especializados. Nós temos conhecimento de que há processos que chegam ao tribunal, que são julgados e só depois é que aparecem as perícias financeiras ou outras que são necessárias, de facto, para ajudar à prova e para ajudar à descoberta da verdade. E isto não é bom para a justiça, como é óbvio. Eu, a título de exemplo, posso-lhe dizer que aqui na Unidade Nacional de Combate à Corrupção, na UNCC, há bem pouco tempo havia mais perto de 150 inspectores, hoje são menos de 100. E, portanto, eu penso com isto digo tudo.
Reduzidos a um terço? A dois terços, aliás?
Sim, sim, por aí.
E não há os meios necessários, porquê? Porque não há candidatos com formação, porque não há, como ouvimos tantas
não,
vezes, dotação orçamental?
Exatamente, o problema é sempre, como todos nós sabemos, no nosso país é um problema económico. Quando não há dinheiro, não se abrem concursos e, portanto, embora, a verdade seja dita, nos últimos anos tem havido, de facto, alguns concursos para a Polícia Judiciária, para a entrada de inspectores, no entanto, as saídas também são muitas e, portanto, nós necessitávamos ter um ritmo constante de entradas que não acontece.
A nível da lentidão e do funcionamento da justiça, sente ou não de que a forma como o sistema está a funcionar acaba, de certa forma, permite-me aqui muito terra a terra, por deitar a perder o trabalho que fazem a nível da investigação criminal? Carlos Garcia? Não, parece ter caído a chamada com este nosso convidado, o Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Vamos ao encontro do engenheiro José Moraes, que nos liga do Porto. Bom dia.
Muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. A minha questão é muito simples. Eu acho que, enquanto a justiça não funcionar, ou quanto menos funcionar, mais o Chega vai ter protagonismo em Portugal. E o déficit de justiça cria as condições para que as pessoas cada vez mais votem em partidos autoritários e que defendem uma justiça que não é que nós queremos. Acho que quem faz as leis devia de ouvir a sociedade. As pessoas estão muito fechadas nos livros que leem e pensam que o mundo quer aquilo que está escrito nas leis e não é nada disso. E por isso acho que o sistema de justiça tem que mudar muito e, acima de tudo, tem que deixar que a sociedade civil entre e deixo também dizer de sua justiça. Obrigado.
Obrigado, Engenheiro José Moraes, também deste nosso ouvinte dos Liga do Porto, que tomamos o contacto com o Presidente da ASFIC, a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. Perguntava-lhe se a forma como o sistema judicial acaba por funcionar com estes atrasos, com estes problemas, se por vezes sentem que toda esta lentidão deita a perder o trabalho que fizeram a nível da investigação.
Esse é o sentimento que nós temos, porque nós temos, enquanto investigadores, cumprimos os prazos na investigação que estão nos códigos, que estão definidos por lei, e depois vemos que todo o nosso trabalho se arrasta por tempos indefinidos. Muitas vezes, quando vamos a tribunal, já não nos recordamos daquilo que aconteceu na verdade, porque, entretanto, já tivemos muitas outras investigações, já participámos em dezenas, centenas de muitas outras diligências e já não nos recordamos daquelas em concreto. E isso não é bom para a justiça.
Carlos Garcia, muito obrigado por ter aceitado participar neste debate que fizemos aqui no Fórum do TSF, Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, tentando-nos aqui também ajudar na reflexão de perceber como é que é possível contrariar ou acelerar e contrariar a lentidão da justiça portuguesa. No dia em que ficaremos a saber qual o futuro imediato da Operação Marquês, mais logo, a partir das 2:30 da tarde, o juiz Ivo Rosa irá anunciar quem vai a julgamento. julgamento, se como é que será feito, se dos 28 arguidos quem irá a julgamento e por que crimes terão de responder. Este processo já leva mais de 6 anos. Ora, coloca aqui em cima da mesa a questão da lentidão da justiça e justifica-me aqui a pergunta que hoje tentamos fazer. Como é que podemos contrariar esta lentidão? O poder político, o país, tem dado a devida atenção a esta questão. A justiça tem os meios necessários para ser rápida e eficaz? Fará sentido revermos a questão dos megaprocessos? Bom dia, Jorge Alves, técnico de som, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, agradeço a participação e cumprimento todos os participantes do fórum e todos os participantes. Pronto, realmente a justiça não funciona em Amorosa e eu tenho como exemplo, portanto, uma ação que coloquei em tribunal em 2007, em que o réu é o Ministério das Obras Públicas, que tem a ver com uma obra que foi feita para a Estrada de Acril, portanto, e essa ação foi colocada porque, na altura, a obra foi feita de forma ilegal, portanto, foi feita sem cumprir, foi um projeto completamente diferente do que esteve em consulta pública e, inclusivamente, não cumpriu a CRIL. Nessa altura, tentou-se passar a ideia que tinha havido uma nova consulta pública e, perante isso, fui questionado. Eu questionei a Agência Portuguesa do Ambiente, por escrito, se tinha havido alguma consulta pública e se, inclusivamente, o projeto que estava a entrar em execução se cumpria a declaração de impacto ambiental. E a resposta que eu tive da Agência Portuguesa do Ambiente foi que realmente não tinha havido mais nenhuma consulta pública e que aquele projeto, portanto, não cumpria a declaração de impacto ambiental. Portanto, isto é tão simples como isto. Está desde 2007 no tribunal, esta ação foi colocada, esta ação já passou, já tem andado a saltar de juiz para juiz e até hoje não há uma decisão. Quando há estes documentos e há uma coisa perfeitamente objetiva, aqui não é uma questão subjetiva, é objetiva, que a obra não cumpriu a declaração de impacto ambiental, não foi a obra que teve em consulta pública e perante estas evidências e estes factos, portanto, não, até agora não há nenhuma resposta e não há, nada se resolveu e nada se decidiu. Inclusivamente este novo projeto que foi em discussão não tem nenhum parecer positivo para a Agência Portuguesa do Ambiente. Todos os pareceres foram negativos, inclusive o último parecer da Comissão Técnica da Agência Portuguesa do Ambiente dizia que, apesar de todo o interesse público, esta obra não era possível emitir parecer favorável. Inclusive é caricato que esta obra foi também do tempo em que o Sr. José Sócrates era Primeiro-Ministro. E esta forma, como foi contrariada a Agência Portuguesa do Ambiente, pois teve um facto caricato, foi o próprio anúncio deste novo projeto que não cumpria a declaração de impacto ambiental, que teve parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente, foi anunciado na própria Agência Portuguesa do Ambiente com cumprir circunstâncias.
E é um caso concreto, portanto, para nos ajudar aqui a ilustrar um caso que se arrasta desde 2007, portanto, e que nos ajuda aqui a perceber os problemas com a lentidão da justiça e não apenas nos megaprocessos. Bom dia, Alfredo Pinto, é diretor industrial, liga-nos de Guimarães, que opinião tem?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, ao fórum. O megaprocesso tem interesse neste caso concreto da Operação Marquês, tem interesse para o Ministério Público. O Ministério Público interessava-lhe fazer esta panela toda durante anos. Eles sabiam perfeitamente o que faziam, porque o processo tem um começo que é um começo político, nitidamente, que foi criado em Braga, porque houve muito dinheiro para isso. Eu já disse isso, já escrevi, já... Não adianta nada, quer dizer, nós temos um...
Mas nós estamos aqui, Alfredo Pinto, a fazer um pré-julgamento ou um julgamento deste processo. Estamos aqui a refletir sobre a lentidão da justiça.
A lentidão da justiça é provocada muitas vezes, ou quase sempre, pela justiça, quando tem interesse em provar os seus tempos. E porquê? Porque, indo para julgamento, o processo deste, se fosse para julgamento normal, não é? Estamos a falar em 2 ou 3 anos e ninguém se preocupa em saber, porque está lá um indivíduo só que tinha uma arma ou coisa do género, quanto é que isso fica às pessoas. O dinheiro que se gasta, o dinheiro que o tribunal recebe em custas judiciais, tudo isso, e a lentidão não é por falta de meios, eles têm meios a mais. O Ministério Público não sai do gabinete, não faz investigação, tem as escutas telefónicas, tem tudo e mais alguma coisa. Eles não fazem porque, neste caso concreto, dividiam em 5 processos, ou 4 ou 5, e a coisa era meses. Só que isso, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que as coisas caíam. Assim, cria-se um ambiente a nível nacional. Isto, a condenação está feita em mais alguma coisa. Depois vem a questão de acabar com o Ticão, ou não sei o quê. Quer dizer, o Ticão existe porque existia uma pessoa que de juiz lamento, mas não tem nada, não tem nada. É um juiz do tempo dos tribunais plenários, onde a gente passou e que sabia como é que aquilo funcionava, a PIDE chegava lá e dizia isto, a pessoa nem tinha hipótese de defender. Agora é precisamente a mesma coisa. O Ministério Público acusa, faz deduções, o Ministério Público faz deduções porque interessa-lhe fazer isso, não é? E quando as pessoas se querem defender, há que de rei que estão a atrasar as coisas. Isto não é justiça. Enquanto nós não acabarmos com a ditadura judicial que temos a nível do MP, porque o MP hoje funciona, eu escrevi isso já para o Supremo, funciona como uma organização criminosa. E eles fazem isto de propósito. Eles são os senhores absolutos, são os senhores do processo. Eles fazem o que querem, até têm prazos que dizem que são indicativos. Não há indicativos no processo penal, no processo penal, os prazos são certos. Eles é que não os iam. Porquê? Porque depois levavam com o juiz que assina de cruz. Não é? E nós temos o último caso do processo. Que
não vamos aqui falar de casos concretos, Alfredo Pinto. Mas fica clara a sua opinião. Agradeço o seu contributo para este debate. Opinião e contributo deste nosso ouvinte. Refletir aqui sobre os problemas da justiça. Bom dia, Nelson Portinho, é oficial de justiça, já reformado, de Ganhos de Sintra. Como é que se analisa esta questão de quem esteve dentro do sistema judicial?
Bom dia, Manuel Cássio e ao Fórum. Eu só estou a intervir porque realmente não vi ainda refletidas algumas das questões que podem provocar atraso na justiça. Quando se fala atraso na justiça, um processo de 6 anos até pode não ser muito. Eu tive processos, por exemplo, de insolvências que demoraram 10 anos, ou às vezes chegou a demorar 20 anos. Quando se acompanha o menor, às vezes chega também até que o menor atinja os 18 anos, se acompanha-se o menor. Mas no caso criminal, que é o que está aqui em causa, penso eu, que também tem alguns atrasos, mas penso na parte criminal, há questões muito concretas. Nós estamos a falar, por exemplo, muitas vezes o Ministério Público aguarda por prova que vem do estrangeiro, já se falou aí, no caso das offshores, por exemplo, e não só. Isso envolve trabalho de às vezes até entre embaixadas, portanto, cartas rogatórias, que é um pedido que se faz entre justiças de diferentes países, e isso às vezes atrasa o processo. Depois há as chamadas traduções que têm que ser feitas de centenas ou milhares ou milhões de documentos. Há as escutas que têm que ser ouvidas, não só pelos procuradores, como pelos investigadores, como depois pelos juízes, depois também têm que ser transcritas para papel. Tudo isso envolve não só o funcionamento dos órgãos de justiça em si, dos magistrados e oficiais de justiça, etc., e os advogados, obviamente, mas também de técnicos exteriores à justiça, que têm os seus prazos e têm que o fazer. São processos, investigações que se desenrolam durante anos e não se podem repartir como se fosse um bolo. Obviamente que isso não há interesse nenhum, penso eu, supostamente não haverá interesse em magistrado nenhum, em oficial de justiça nenhum, em atrasar um processo, porque os magistrados e oficiais de justiça são avaliados de acordo com o seu desempenho e obviamente não têm interesse nenhum em atrasar o processo. Acho que a intenção de qualquer magistrado, qualquer oficial de justiça é tirar o processo de cima da sua mesa e despachá-lo para o andar. Agora, não há, obviamente, isso já há anos que se fala nisso, não há oficial de justiça em quantidade suficiente, não há investigadores nas várias polícias e autoridades de investigação em quantidade suficiente e não há mais em quantidade suficiente. Os meios informáticos também, muitas vezes, não são os indicados, não são utilizados convenientemente. Isto é uma questão que se repete há muitos anos e a pessoa que está em causa neste processo, que esteve neste processo que se fala abstratamente hoje, né? Esteve, quando deixou o governo, deixou o Ministério da Justiça com os cofres vazios. Eu lembro-me perfeitamente dessa situação e não é uma questão política, porque não estou aqui a falar em questões políticas, mas sim em questões de gestão. E se nós não tivermos governos que queiram gerir convenientemente a área da justiça, atribuindo meios financeiros, e não só os meios financeiros, Manuel Cássio, a formação é muito importante. Eu fiz a primeira pós-graduação em corrupção em Portugal e fiz a custas próprias do meu bolso, desloquei-me de uma região insular onde trabalhava para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, para o fazer, às minhas próprias custas. Eu conheci, por exemplo, o investigador da PJ, da área de técnica de contabilidade, a investigar fraudes com o Fundo Social Europeu, em que ele próprio me disse que ele próprio foi tirar a licenciatura em gestão do bolso dele para ter mais conhecimento técnico para conseguir investigar os processos que lhe estavam em mãos.
Porque... Já agora ajude-me a perceber, Nelson Portinho, quando tomou essa decisão. Tomou essa decisão porque não existiam esses cursos a nível formal e organizados pelo tribunal onde trabalhava, ou foi uma decisão pessoal para conseguir mais formação para ser mais eficaz no seu trabalho?
Manuel Cássio, eu, antes de ser oficial de justiça, fui técnico e tinha formação até contabilidade e gestão de empresas e sempre tive brio naquilo que fazia. Portanto, eu tive cerca de mais de 20 anos como oficial de justiça e eu próprio peguei em processos que, como diz o cidadão comum, não andavam, nomeadamente um processo que estava há 10 anos com insolvência, por isso. Ter pegado nele e ter posto a andar fez com que houvesse suspeitas de corrupção contra outros colegas e daí se geraram outros que vieram a dar em nada, porque não havia ali corrupção nenhuma. Portanto, as pessoas não perceberem porque é que o processo emperra, a pessoa tem que ter, primeiro ter direito a aceder ao processo e ter um esclarecimento. E muitas vezes isso não existe na justiça, porque nós temos na justiça, não obviamente na parte dos magistrados, muitas vezes na parte dos magistrados são licenciados em direito, que depois não têm o SES, vão para o Ministério Público trabalhar como representantes do Ministério Público e não têm ainda a estaleca, digamos assim, a experiência de vida, vão muito novos para o início de carreira, mas muitas vezes isso revelam os excelentes magistrados. Olha, eu posso dizer que trabalhei com o doutor Ivo Nelson, que está em causa aqui, vai estar em casa hoje à tarde, não é? Obviamente não vou referir-me a nenhum processo em concreto, mas tenho o maior respeito pelo trabalho dos magistrados, a maioria deles, há exceções, obviamente, oficiais de justiça, magistrados do Ministério Público, em juízes, há cancros, sim, dentro da justiça, e compete aos conselhos superiores respectivos e ao COS, que é o Conselho de Oficiais de Justiça, a analisar esses cancros e posso lhe dizer que há criminosos ainda a trabalhar na justiça e eu tenho casos concretos, não estou a falar de cor, não vou estar aqui a falar no caso em concreto, já falei em outros fóruns, mas existe, por exemplo, na área da formação, no Centro de Formação da Oficiais de Justiça, que funcionou durante muitos anos em Setúbal e que dava formação onde o funcionário vinha dos tribunais de toda a parte do país para Setúbal e ficava ali umas semanas a tempo inteiro dedicado só a aprender e sair dali com uma certa bagagem. E hoje em dia essa formação é substituída por um campus virtual, onde o próprio oficial de justiça, nas suas horas vagas, no seu tempo de lazer, que é pouco, porque muitas vezes as pessoas não percebem isso, os oficiais de justiça são, e os magistrados são das categorias profissionais que mais horas trabalham sem receberem, não recebem horas extras e trabalham. Eu posso dizer, Manuel Cássio, eu fui trabalhar para um tribunal em que era o único funcionário, fazia o trabalho de 6 pessoas, era o único funcionário no tribunal todo, e não tinha magistrados. E eu dormia 4 horas por noite. E a formação que procurei foi pela minha própria iniciativa, não porque me foi dada.
Obrigado, Nelson Portinha, pelo importante contributo que nos deixa aqui, partindo do seu caso concreto, ajuda-nos a perceber também melhor esta questão da formação profissional e da atualização e da lentidão da justiça. E é com o testemunho deste nosso ouvinte, oficial de justiça, já reformado, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, no dia em que ficaríamos mais de 6 anos depois da detenção de José Sócrates, no dia em que ficaremos a saber se o antigo Primeiro-Ministro e os outros 27 acusados vão ou não a julgamento. A decisão começará a ser divulgada a partir das 14h30 e é, como é óbvio, um tema em destaque aqui na tarde informativa da TSF.